Threads. Bom, primeiro, por que que a gente vai entrar em threads? Algum tempo atrás, você falava de programação paralela, era uma coisa que você só ouvia falar na universidade, curso de pós-graduação. Você não tinha computador paralelo para você usar. Então era uma coisa para o futuro, que ia ter computador paralelo. Hoje em dia, qualquer computador que você comprar hoje é paralelo. Ou ele é paralelo a nível de instrução, ele usa MMX, SSE, aquele 3D NAL. Então eles são paralelos a nível de instrução. E agora você já tem também paralelos a nível de execução. Quem tem aqui um hyperthreading? Ninguém tem hyperthreading aqui? Então, você tem o... Hã? Não entendi o que você falou. Então, ele já tem um computador paralelo. Quando você coloca lá o Windows, ele reconhece quantas CPUs?
Duas
CPUs. Então, na verdade, no hyperthreading, você tem duas unidades de processamento. O hyperthread você ainda compartilha as unidades, como unidade ponto flutuante, unidade lógica aritmética, você compartilha, mas você tem duas unidades de processamento. Você tem dois contadores de programa, dois acumuladores, dois stack pointer, e por aí vai. Agora estão saindo os dual core, ou seja, você tem duas CPUs mesmo, completamente independentes no mesmo chip. Então, hoje em dia, processamento paralelo virou algo que você compra em qualquer loja, como diz em inglês, off the shelf. Você vai lá, pega, já é paralelo. Uma das vantagens de Java é justamente que Java tem um suporte à programação paralela já embutida dentro da linguagem. No C tem programação paralela? Tem. Você pega uma biblioteca e roda. Por exemplo, tem as pessoas usar uma biblioteca importante, é pthreads, que é a POSIX Threads. É uma biblioteca de threads e permite programação paralela em C. E é uma biblioteca padrão. Então você vai achar no Linux, vai achar no Solaris e por aí vai. Mas é uma biblioteca. No Java a gente vai ter o suporte a thread dentro da linguagem. E o que é thread? Então, um thread em inglês seria um fiapo, né? Você tem uma linha, ela é uma linha formada de threads. Então, você tem vários threads, você tem vários fiapos ou cabinhos, e você enrosca eles e forma uma linha, uma corda, por exemplo. Né? Porque threads aqui é um fluxo único sequencial de controle dentro de um programa. Ou seja, é um programa rodando. Você tem aqui o seu programa. Você vai ter o seu programa. E o que você tinha antes é o seu programa começava aqui e você tinha suas linhas, os seus comandos aqui, seguindo as instruções, e ele terminava aqui. Então você tinha um programa, um thread. O que você tem agora são múltiplos threads. Então, seu programa está fazendo uma coisa aqui, ele faz um branch, ele muda aqui e começa a fazer uma coisa em paralelo com essa. Ele pode chegar aqui e fazer outra coisa em paralelo. Aqui e fazer outra coisa em paralelo. Então, cada uma dessas linhas de execução está fazendo alguma coisa no seu programa, independente da outra. Pode chegar aqui adiante, essa daqui acabar. Essa daqui acabar. Essa daqui acabar aqui. Finalmente, quando o seu programa acabar, todos acabam. O thread ele vai rodar dentro do contexto do processo do seu programa. Então, quando você tem um programa aqui, seja em Java ou qualquer outra linguagem, você tem um contexto de execução, um processo. Então, você abriu um programa, ele abriu um processo para você. Então, o que é um processo? Um processo vai ser sua área de memória, seu espaço de memória virtual. Então, você começou um processo que tem de 2 a 0 a 2 a 32 de memória. É tudo seu. Teoricamente, para o seu programa, quando ele olha e vê tudo isso de memória, mesmo que seu processador só tenha 128 MB de memória, ele vai ver tudo isso de memória virtual. É como se aquela memória virtual existisse. E ele vai ver o computador como só dele. Ele não vai ver os outros programas. Não há como você, de um processo, através de um ponteiro, você detonar outro processo. É por isso, por exemplo, que com o Windows XP e o Windows NT, as coisas, eles têm processo, as coisas não invadem umas das outras. E no Windows, no 98, por exemplo, um programa dava pau e levava todo mundo com ele. Porque em Windows 98 não existe esse conceito de processo. Mas voltando aqui, você começou uma aplicação, você tem o seu processo. Dentro do seu processo, você tem os seus recursos, memória, disco. Você abre um arquivo, abre um socket para fazer uma comunicação, você tem aquele recurso associado a esse processo. Bom, todos esses threads, eles vão rodar no mesmo contexto. Porque eu podia falar, sempre houve programação paralela. Por quê? Nos computadores grandes você tinha mais de um processo. Então você vai sentir um processo rodando aqui, outro processo rodando aqui, outro processo rodando aqui. Acontece que cada processo desse roda no seu ambiente. E a comunicação entre eles não é tão fácil. Você tem que abrir um socket ou através de um arquivo. Então não são tão fáceis. E você não podia trazer isso para dentro do seu programa. A gente vai ver dentro do nosso programa como é que isso funciona. E a coisa principal é, você não podia compartilhar os recursos alocados para o processo e o ambiente daquele processo. Então, para cada uma dessa linha de programa, eu teria que abrir um novo processo para ele. Imagine que, então, que eu tenho uma área de memória onde tem, sei lá, uma figura. Eu quero fazer algum tipo de processamento sobre essa figura. Uma FFT, alguma coisa assim. Aí eu dividiria essa figura em quadrante. Se eu fosse fazer isso um com cada processo, eu ia ter que mandar um pedaço da figura para cada processo. Por quê? O processo não compartilha a memória. Aqui não. Aqui eu posso simplesmente abrir um novo thread de execução. Como tudo isso aqui está compartilhando os mesmos recursos, a gente pode trabalhar em paralelo compartilhando os mesmos recursos. Sem ter que mandar um pedaço da informação para lá, buscar outros pedaços de informação de volta. Bom, múltiplos threads. A gente vai ter múltiplos threads que podem rodar ao mesmo tempo, no mesmo processo, fazendo tarefas diferentes. Então, um jogo, por exemplo. Eu tenho um jogo e tenho uma parte do meu programa que faz a parte gráfica do jogo. Digamos que seja um jogo de RPG, então tem uma parte que move as figuras. Então tem a parte de renderização e tudo mais. Tem uma parte do jogo que roda a simulação. Então se eu taco a pedra em alguém, eu preciso simular que distância o cara jogou a pedra, a força que ele jogou a pedra, se vai acertar um personagem ou não vai acertar. É outro pedaço do programa. Isso é um RPG em rede. Eu ainda tenho a parte de comunicação do programa. Para mandar os pacotes, sincronizar os pacotes, sincronizar os ambientes. Então, isso é ideal para você rodar em threads. Por quê? Eu vou ter aqui a tela com talvez alguns botões aqui. Eu vou ter a rede aqui e uma biblioteca de rede. Então eu vou ter Eu posso ter três threads principais. Na verdade, eu posso ter mais. Eu vou simplificar. Esse thread aqui vai controlar a tela. Você está controlando a tela, as animações, as coisas piscando lá. Esse thread aqui vai controlar a rede. Então, ele está lá na rede, vendo se chegou pacote de outro jogador, dizendo que ele atirou alguma pedra em você, ou que as tropas dele invadiram o seu... a sua parte do jogo, está sincronizando para isso não acontecer de maneira assíncrona, ou seja, na tela do cara ele está entrando dentro do seu forte e na sua tela não chegou ninguém ainda, né? Então isso tem que ser sincronizado. E esse thread aqui está se comunicando com esses dois e está fazendo a simulação propriamente dita. Ou seja, está simulando que um personagem não entra dentro do outro. Dois personagens estão passando aqui, um passa dentro do outro e vá. Ou seja, está fazendo a parte física do jogo. Está fazendo com que as constantes físicas, pelo menos as constantes físicas que você definiu como válidas naquele jogo, sejam válidas. Se dois personagens vierem, um vai bater com o outro, vai cair. Um para o lado, outro para o outro. Se você atirar uma bomba de canhão, a bomba de canhão vai na direção do canhão, que o canhão atirou, e não no contrário. Tudo isso está sendo calculado aqui. Então você tem três threads de execução rodando em paralelo e fazendo coisas diferentes e se comunicando entre si. Se você tiver uma CPU que tenha três processadores ou três unidades de processamento, cada thread desse aqui vai estar rodando em separado. E você vai ter a vantagem de ter velocidade, porque as coisas vão estar rodando em paralelo. E uma coisa mais importante ainda, resposta, responsiveness. Então, ou seja, quando você clicar um botãozinho aqui, alguma coisa acontece, porque esse thread aqui está sempre rodando. Então, se você apertou alguma coisa aqui, ele já recebe a mensagem que foi apertada e já dá algum feedback para você. Depois ele comunica com esse daqui e vai ver o que é que vai acontecer e tudo mais. Mas você tem mais resposta. O seu programa parece que ele está mais rápido. Uma coisa é a rapidez que o programa roda, outra coisa é a rapidez que o usuário percebe que o programa roda. Às vezes a rapidez que o usuário percebe tem mais a ver com resposta, ou seja, o quão rápido ele interage com o programa e recebe a resposta, do que realmente a velocidade que o programa está rodando. Então, como isso aqui está em outro num processador rodando, ele recebe isso imediatamente. Se você não tiver vários processadores, se tiver uma máquina bem antiga, tem um processador só e beleza, ele vai fazer um switching. Ora vai rodar esse, ora esse, ora esse, vai fazer um time sharing. Não vai ser tão bom como três processadores, mas vai ser melhor do que você fazer tudo isso num bloco só. Por quê? O sistema operacional, ele é melhor na tarefa de dividir de tarefas do que geralmente o programador médio. Então, mesmo que você acabe rodando isso num processador só, você ainda consegue uma resposta melhor, porque o sistema operacional, ele chaveia isso aqui geralmente muito melhor do que você chavearia, especialmente se você é um programador que não é tão experiente. Ok? E aqui, finalmente, os métodos, os múltiplos threads podem compartilhar os recursos do processo. Então, aqui, por exemplo, a gente tem a tela, que seria a placa gráfica, ou não necessariamente, talvez um dispositivo gráfico, tipo OpenGL ou DirectX. Você tem a rede, você pode ter arquivos que vão ser compartilhados pelos seus threads. Então, você não... Um thread abre o arquivo, já fica disponível para os outros threads. Então você abre uma conexão, um thread abre uma conexão, aquela conexão já fica disponível para os outros threads. Você tem uma tela é uma coisa que só não daria para eu ter, digamos, três cópias da tela. Eu posso ter mais de uma conexão de rede, mas não posso ter três cópias da tela. A tela é uma só. Então os seus threads vão compartilhar a mesma tela. E eles podem compartilhar a mesma janela. Os processos também podem compartilhar a tela através de uma outra janela, mas eles não vão compartilhar a mesma janela que você, tá? Bom, aqui tem um exemplozinho. Bem simples. A gente tem aqui uma classe chamada ToThreadTest. Ela tem um método estático, todo mundo já está acostumado agora, né? Ele é public, static, void, nome main, e recebe um array de strings como argumento. Ele não lê os argumentos, ele simplesmente começa new simple thread Jamaica e dá um start, e New Simple Thread, Fiji e Darmstadt. Jamaica é uma ilha, Fiji é outra ilha, Jamaica é uma ilha do Caribe, Fiji é uma ilha do Pacífico. Então a ideia aí é que o cara quer saber, ele quer passar férias em uma das duas ilhas, está em dúvida, e resolveu fazer esse programa. Como existe uma certa aleatoriedade nesse programa, então ele está fazendo isso aqui para descobrir que ilha ele vai. Essa era a ideia atrás desse programa aí. Mas o que é que ele faz, simplesmente? O Simple Thread estende a classe Thread, que é uma maneira de você criar um thread. Cria um construtor. A classe Thread, ela tem um construtor que tem o nome do thread. Então ele passa o nome da ilha para o construtor. Então no construtor aqui ele simplesmente pega o nome que ele passou, chama super e passa o nome da ilha para ser o nome do thread. E implementa no método run. Você vê que aqui ele chamou o método start. E aqui ele implementou o método run. Você nunca chama o método run diretamente. Você sempre chama o método start, quando você vai começar um thread. Isso dá chance da Java setar várias coisas que ela tem que setar para rodar um thread. Então você chama o método start, ele seta essas coisas e ele próprio chama no método run. Então o que você quer que rode, vem aqui no método run propriamente dito. O que esse método run faz? Primeiro, ele é um método public, não retorna nada e não tem nenhum parâmetro. Essa assinatura vocês têm que manter. Bom, o que ele faz? Esse aqui em particular, ele simplesmente faz um loop de 0 até 10. Ele imprime, dá um get name, ele imprime o nome do thread, que é o nome da ilha. Vai dormir por um determinado tempo aleatório. Retorna e faz isso 10 vezes. O resultado vai ser simplesmente, ele vai imprimir Jamaica, uma das ilhas. Isso aqui vai dormir. Ele não dormir, o outro vai rodar, imprimir o feed. Ou pode estar rodando em paralelo, ele imprimiu Jamaica, o outro imprimiu o feed, ele vai dormir de novo. Como eles vão dormir aleatoriamente, essa ordem aqui, a cada vez que você rodar, vai sair diferente. Então, no caso aqui, nessa rodada, Jamaica foi a que saiu por último. Então, é aqui ele vai passar as férias dele. Ok? Bom, mas o que eu quero mostrar aqui é, primeiro, como é simples fazer as coisas. Simplesmente declarou o método run, colocou o que você queria lá e ele rodou. E, ao mesmo tempo, eu não sei se vocês notaram, o problema que você pode ter para debugar isso. Cada vez que você roda esse programa, você vai obter uma resposta diferente. Então, o que eu queria que vocês tivessem em mente é que programação é difícil. Debugar. Programação paralela é muito difícil debugar. Certo? Então, o que é que você faz? Bom, o meu conselho é: pense antes de programar e use as técnicas que a gente está vendo nesse curso, vocês estão vendo em engenharia de software também, para fazer um programa que tenha o mínimo de erro possível. Porque vai ser difícil debugar programa paralelo. Por quê? Porque como eles acontecem em paralelo, você tem esse aqui acontecendo, esse aqui acontecendo, esse aqui acontecendo, você não tem controle da ordem com que as coisas acontecem. Você tem controle da ordem que as coisas acontecem dentro de cada thread, mas não entre os threads. Então, numa rodada, o thread T1 pode executar mais rápido, ganhar mais CPU, ou o thread T2, ele pode, digamos que tenha duas CPUs aqui, então o T2 pegou uma CPU e ficou sempre naquela CPU, então o T1 e o T3 tiveram que compartilhar a CPU e ficaram um pouco mais lentos, então você não tem como determinar a ordem de execução. Um pode rodar mais rápido, um pode rodar mais lento. A gente vai ver técnicas que tem técnicas de como sincronizar isso, mas a mensagem é difícil porque você não tem esse controle que você tem no programa serial. O programa serial dá bug, mas ele dá bug sempre do mesmo jeito. Um programa paralelo, ele pode não dar bug, não dar bug, não dar bug e aparecer um bug do nada. Deu que sempre que você rodou, aquela situação nunca aconteceu. Aí você deu uma rodada e aquela situação aconteceu. Então o que é que solução para isso? Primeiro, ter menos erros. Como é que você consegue isso? Aplicando as técnicas que vocês estão aprendendo aqui em engenharia de software e vão aprender também em outras matérias. E segundo, quando der erro, usar as ferramentas de debug que tem nas diversas ferramentas de desenvolvimento, Eclipse e tudo mais. Mas vai ser mais difícil de debugar do que um programa não paralelo.